O Dr. Gustavo Bonfadini vai conversar conosco sobre doação de córneas, doação e transplante. Também vamos aproveitar a presença dele aqui para falar conosco um pouco sobre esses incêndios, essa fumaça e como isso afeta os nossos olhos. Dr. Gustavo Bonfadini, boa tarde.
Olá, Beth, boa tarde. Muito boa tarde para toda a sua audiência. É um prazer poder estar aqui com você para falar de tema transplante, que é a doação de órgãos e tecidos, mais especificamente da doação de córneas.
Muito obrigada, doutor. A gente está muito feliz de te receber para falar sobre um tema desse tão importante. Doutor, eu acho assim que dentro dos transplantes, pelo que eu me lembro, o transplante de córnea é aquele que é mais popular, mais seguro e mais antigo. Procede essa minha impressão?
Exato. A cirurgia de transplante de córnea ela foi descrita há mais de 100 anos e de lá para cá houve um avanço tecnológico muito grande que permite com que a gente consiga fazer uma cirurgia de catarata junto com um transplante ou um transplante de córnea e o paciente em alguns dias volte a enxergar. Isso permite que ele consiga voltar às suas atividades de trabalho e também ver o mundo como a gente enxerga, né? Mas para que isso aconteça no Brasil, para que haja uma doação, é preciso que a gente converse com a nossa família, porque ninguém está livre de ter um acidente, algo aconteça, e é a família que tem a responsabilidade de dizer sim nesse momento tão difícil de um óbito de um ente querido. Por isso que é tão importante a gente estar falando sobre esse tema nesse momento.
Sim, verdade, doutor. E no caso, ninguém está livre de um acidente para os dois lados. O que que leva uma pessoa a precisar de fazer esse transplante de córnea? Quais são os problemas que ocasionam essa necessidade?
No Brasil, um dos principais problemas é o ceratocone, uma doença causada pelo hábito de coçar os olhos. Gente. Tem um caráter genético, mas preferencialmente são pessoas que são muito alérgicas e acabam coçando os olhos, ficam muito tempo em tela de computador, celular, e isso faz com que haja um aumento do grau. E também temos também outras doenças, como, por exemplo, infecções, traumas. Essas são as principais complicações que a gente tem de causas de transplante de córnea no Brasil, né?
Uhum. Doutor, num acidente físico de carro ou de outro tipo, mas dessa natureza que acaba envolvendo um aspecto violento, pode haver um prejuízo da córnea?
Exato, pode. A gente percebe hoje em dia com um cinto de segurança uma diminuição desses acidentes, mas ainda hoje, infelizmente, ainda acontece.
O senhor estava nos falando da necessidade de conscientização para a doação de órgãos. Eu não sei se mudou, doutor, mas nós tínhamos aquela carteira, porque está em transformação isso, a carteira de identidade que vinha doador de órgãos sim ou não doador de órgãos. É possível a pessoa optar por depois de sua morte, aí avisar a família e tudo isso, doar apenas a córnea, as córneas, ou é preciso ser doador universal?
Na verdade, quem define tem características técnicas. Então, primeira coisa é a gente conversar com a família, porque no Brasil mudou a lei e a gente precisa que a família doe. Então, mesmo que eu sou doador, mas se eu não falar para minha família que eu sou doador e em algum momento eu vier a falecer, eles não vão saber do meu desejo e podem negar a doação. Uhum. Naquele momento vai ser ofertada a doação para a família, a possibilidade, né? É um direito isso, e pode ser que um dos órgãos ou tecidos não estejam adequados para doação, e aí a parte técnica vai ser feita pela equipe médica, triando, dizendo quais são os órgãos e tecidos naquele momento que pode ser passível de ser doado.
Uhum. Doutor, o senhor falou dessa questão do ceratocone, que me parece um problema, mas aí o senhor falou do sintoma, que seria coçar o olho e tal. Nós passamos aí por esses incêndios, ainda estamos passando, porque a fumaça não passou totalmente, pelo menos aqui em Brasília não, mas nós tivemos dias assim muito difíceis. Eu mesma fiquei com o olho bastante irritado, chorando um lado só do olho. Qual é a relação dessa fumaça com os nossos olhos, que muitas vezes nós não conseguimos proteger como podemos fazer usando uma máscara N95 para proteger o nosso aparelho respiratório? Qual é a influência disso nos problemas oculares?
Isso é muito ruim, né? Porque a gente tem partículas de poeira, de poluição, isso vai fazer com que os olhos fiquem irritados, ressecados e muitas vezes inflamados. Então, se a pessoa já tem uma predisposição ou já tem o olho seco, vai piorar naquele momento. A dica que a gente dá para quem está passando por essas regiões é usar uma lágrima artificial, que é um colírio lubrificante, vende em qualquer farmácia sem a necessidade de receita médica, Porém, se esse olho continuar vermelho, a visão embaçada, tiver secreção ou tiver desconforto e essa sensação de coceira, aí eu recomendo procurar um especialista, um médico oftalmologista, que ele vai fazer uma avaliação e tentar identificar se há algo mais importante acontecendo ou se apenas com um colírio de lágrima artificial isso pode ser atenuado.
Deixa eu perguntar para o senhor, doutor, sobre o soro fisiológico. O senhor sabe que eu fui nos dias que estava terrível, né? Brasília chegou a ter uma poluição 300% maior do que a poluição do resto do Brasil naquele momento. Não tinha colírio lubrificante. O nosso soro fisiológico, ele pode ser usado para lavagens, para retirada, para fazer a limpeza e acalmar esse ressecamento e também eventual coceira que possa vir desse contato com a fumaça?
Olha, não é algo que é errado fazer, mas a grande questão é, o soro fisiológico é água com sal. Muitas vezes a pessoa guarda aquilo em garrafa maior dentro da geladeira e já está alguns meses ali. Isso pode contaminar. Eu já tive que fazer um transplante de córnea no paciente que lavou a lente de contato com aquele soro que estava contaminado. Então, eu faço aqui uma ressalva. Se você tem aquele soro que já está há mais de 7 dias na geladeira, eu recomendo que você descarte esse soro. E se você for usar o soro, aquele que vende em flaconete, bisnaguinha, que usou, jogou fora, menos mal. Uhum. Mas hoje em dia qualquer farmácia tem uma lágrima artificial, um colírio lubrificante, que vai conseguir fazer com que você tenha muito mais conforto, porque o soro você vai pingar, ele vai evaporar e vai te dar um desconforto logo em seguida. Então, não tem muita tecnologia empregada no soro fisiológico. Eu recomendo, independente da marca, enfim, nós temos muitas opções no mercado, em qualquer parte do Brasil, se for numa farmácia, você vai conseguir comprar, adquirir essa questão aí e melhorar um pouco o olho ressecado e tão inflamado nesse momento.
Uhum. É que foi uma questão de mercado, doutor. Subiu a procura, muita demanda, e aí nós tivemos aqui uma certa falta na cidade. Nós estamos ouvindo o oftalmologista Gustavo Bonfadini. Doutor, o senhor falou, tocou aí rapidamente em lente de contato. Esse é um tema importante. Eu já soube de várias pessoas que tiveram problemas com o uso de lente de contato. É 100% seguro usar lentes de contato?
Eu costumo dar um exemplo de, por exemplo, quando você vai dirigir um carro. Então, se você tiver todo o cuidado de poder ter o treinamento correto e usar as regras adequadas, vai estar tudo certo. Agora, usar lente de contato sem orientação do médico oftalmologista e não ter esse cuidado, aí as chances são maiores de ter algum problema.
E aí pode chegar a ter um problema de córnea em função desse uso inadequado.
Exatamente. E aí a gente faz aqui um alerta. Se você que está nos ouvindo tiver o hábito de dormir de lente de contato ou tomar banho com lente, modifique esses hábitos e converse com o seu médico oftalmologista.
Importantíssimo, doutor. O senhor estava falando da importância de nós dispormos, né, informarmos a família, aos amigos, a intenção de doar os órgãos. Estamos nesse Setembro Verde que tem a ideia de chamar a atenção para essa doação. Eu queria que o senhor nos desse palavras finais para nos orientar a todos dos benefícios e dos não malefícios, vamos dizer assim, da doação de órgãos, doutor, que as pessoas têm muito medo, né? Falam, não, eu não vou dizer que eu sou doador de órgão, porque isso, aquilo, aí nós ouvimos um pouco de tudo. Quais são os não malefícios que correm por aí, que o senhor poderia nos esclarecer, e os benefícios, até humanitários, de ser um doador?
A grande questão que eu pontuo aqui é que, muito provavelmente, estatisticamente falando, pessoas que a gente conhece ou nós mesmos vamos precisar de um transplante, seja de órgãos ou tecidos, em algum momento das nossas vidas. E transplante no Brasil só vai ser possível se a gente tiver toda a conscientização da população de que pode ser uma pessoa próxima, pode ser um parente meu. Então, quando a gente está sendo favorável à doação e, obviamente, sendo favorável a receber uma doação se eu tiver um problema de saúde, a gente precisa que esses conceitos estejam bem arraigados na nossa população e que seja uma coisa muito natural poder ser doador. E aí, assim, para a família que doa, a gente já tem isso em trabalhos publicados mundialmente que diminui um pouco aquela dor do luto, porque a gente sabe que a história daquela pessoa não parou ali, né? Ela continua em outros olhos, em outros corações, e a história daquela pessoa vai perdurar. Então, fica aqui o meu alerta aqui para a população: conversem hoje à noite quando vocês estiverem no jantar com a sua família. A ideia aqui não é, fazer com que a gente consiga convencer ninguém a ser um doador, mas sim mostrar a possibilidade e falar sobre um tema tão importante que a gente, às vezes, só fala uma vez por ano, né, que no Setembro Verde, mas é um tema que me anima muito. Eu trabalho com transplante de córnea. Eu estava hoje de manhã operando uma senhora de 90 anos com um olho perfurado. E se não fosse uma doação de uma família, essa senhora não voltaria a enxergar. Então fica aqui a mensagem para todos que estão nos ouvindo aí, para poder pensar um pouco e conversar com a sua família. Apenas conversando a gente já consegue, em algum momento, a família vai lembrar que teve essa conversa e que você que está nos ouvindo foi favorável à doação.
Doutor, já temos só um minutinho, mas ouvindo o senhor eu me lembrei, nós temos aí muitas teorias malucas, aliás, estamos vivendo um momento de teorias malucas, de que se a pessoa se colocar para ser doadora de órgãos, ela vai ser sequestrada, vão tirar o rim e tal. Isso é muita fantasia, ou de fato passa?
Tem poucas coisas que eu acho que funcionam no país, sabe? Transplantes é uma delas. Ela é um tema muito regulado e regulamentado, e tem que ser. Existem filas que funcionam de forma adequada. Então, assim, eu estou muito tranquilo em relação a transplantes de órgãos e tecidos, de que tudo que se passa nesse tema, eles são muito sérios. Então, a gente fica, aí de vez em quando tem algum famoso que recebeu um transplante, isso vai para mim, e às vezes as informações são truncadas, mas o que eu posso dizer é, para você que conhece alguém que já esteve numa fila de transplante, sabe a dor dessa família, e para você que é saudável e que não tem problema de saúde, pensa um pouco sobre o tema, converse com a sua família, porque, como eu falei, ninguém está livre de ter um problema de saúde e um dia precisar estar do outro lado, precisando de um transplante, e olhar para a fila e falar assim: gente, como é que eu já fui contra isso e hoje eu sou tão favorável?
Olha, doutor Gustavo, um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até uma outra oportunidade. Boa tarde, obrigada.
Prazer foi meu. Um grande abraço para você e para toda a sua audiência.
Obrigada, doutor.